Nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 9, é o Dia Nacional da Imunização, ou seja, uma data que tem a importância de lembrar sobre a necessidade da vacinação. E é nesse sentido que nós vamos conversar agora com a médica infectologista, a doutora Cláudia Neto Silva. Fala conosco aqui da Capital Federal, já que é comum a gente ouvir entre as pessoas, aquelas que estão muito preocupadas em buscar a vacina, principalmente contra o vírus H1N1, nessa época de frio, como também tem aquele segmento da população que diz o seguinte: jamais eu vou vacinar, porque eu vacino, aí eu gripo, nunca gripei. E tem gente que fala: bom, eu nunca gripei, tomei a vacina, hoje sempre estou gripando. Quer dizer, são colocações que postas, e é sempre importante trazer o esclarecimento de quem entende realmente do assunto, para levar a orientação, a melhor orientação para o nosso ouvinte. Daí o convite da doutora Cláudia, que já está conosco ao telefone. Né, doutora Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia a todos.
Isso, muito obrigado à senhora pela gentileza e também pela atenção. Por que é importante...
Eu quero essa oportunidade.
Isso, doutora Cláudia. Por que é importante vacinar, principalmente contra a gripe, o vírus da influenza, o H1N1, doutora Cláudia?
Bom, Walter, hoje nós temos inúmeras doenças que podem ser prevenidas pelas vacinas, né? Uma delas, e que está bastante em voga atualmente na mídia, é a influenza, né? A influenza, principalmente H1N1, que após a pandemia de 2009, ela vem acometendo várias faixas etárias da população e levando até casos graves e morte. Então, se nós temos a oportunidade de preveni-la, de prevenir internação, de prevenir casos graves, de prevenir a morte, nós temos a obrigação de fazer.
Agora, qual é o público-alvo da influenza, ou seja, que tem que buscar essa vacina, doutora Cláudia?
Bom, todos teriam que buscar a vacina. A partir dos 6 meses de idade, a vacina está recomendada para todos. Mas o Ministério da Saúde definiu os grupos de prioridade, que seriam aqueles grupos com maior risco de doença grave e de morte, que seriam as crianças, principalmente os menores de 2 anos de idade, os idosos, né, os maiores de 60 anos, algumas populações específicas, como a população carcerária, os trabalhadores que atuam nos presídios, os trabalhadores da saúde e os portadores de doenças crônicas, como os pneumopatas, os renais crônicos, os diabéticos, os cardiopatas e a população indígena. Então, para todos esses que eu citei, a vacina está disponível, esteve durante toda essa campanha que o Ministério da Saúde realizou.
Entendo. Agora, muita gente deve estar pensando: bom, eu vacinei o ano passado, estou livre de tomar a vacina este ano. Como é que é essa questão, doutora Cláudia?
Olha, a vacina, ela é anual. Por que que ela é anual? A partir de 2 semanas depois da vacina, os anticorpos começam a ser produzidos. A gente tem um pico máximo de anticorpos entre 4 e 6 semanas após a vacinação. E a partir daí, os anticorpos vão caindo gradativamente com o tempo, tá certo? Então, se eu vacinei esse ano, no ano que vem, com certeza a minha imunidade contra esses vírus não está a mesma de hoje, porque os anticorpos já caíram bastante a níveis não protetores mais. Por isso que a vacina tem que ser anual. Além disso, a vacina muda anualmente, Walter. Então... a vacina desse ano, por exemplo, ela é contemplada pelos 3 ou 4 vírus que mais circularam no ano passado. A vacina do ano que vem será contemplada pelos vírus que mais circularam esse ano e assim sucessivamente.
E essa história, né, crendice, quando o pessoal fala: ah, eu nunca gripei, só foi tomar a vacina, eu passei a gripar. E mais, qual é a diferença da gripe para resfriado? Essas duas questões, doutora Cláudia.
Tá certo. Bom, todo mundo fala isso, a gente sempre ouve isso: não vou vacinar porque não adianta nada, toda vez que eu vacino eu gripo. É importante salientar, Walter, que a vacina, ela é composta de fragmentos do vírus. Então, não são nem vírus inteiros, são fragmentos do vírus. É uma vacina completamente incapaz de provocar a gripe, tá certo? Como eu falei, a produção de anticorpos só começa 15 dias depois. Então, nesse período, entre o dia da vacina e 15 dias após, o paciente ele está completamente suscetível, tá certo?
Sim.
Então, se ele tomou vacina hoje e amanhã já começou com sintomas gripais, com certeza esse paciente já tinha, já estava desenvolvendo infecção por algum outro vírus ou mesmo pelos vírus contemplados na vacina, porque ele ainda não deu tempo de adquirir imunidade, tá certo?
Certo.
E vamos lá, então, para a diferença entre gripe e resfriado, né? Isso é uma confusão muito comum. Resfriado é uma doença que também é causada por vírus, na maioria das vezes, e acomete as vias aéreas superiores. Não dá tantos sintomas sistêmicos. O que seriam esses sintomas sistêmicos? Não dá dor no corpo, não dá dor de cabeça, pode dar uma febre mais baixa, tá certo? É um quadro clínico muito mais brando. A gripe não. A gripe, ela tem um surgimento de súbito de febre alta, tá certo? E dá esses sintomas sistêmicos, da dor do corpo, da febre, da dor de garganta, dá um mal-estar muito grande. A gripe realmente deixa a pessoa de cama, afasta a pessoa do trabalho, é um quadro muito mais sintomático e é o que pode evoluir para uma doença mais grave.
Agora é importante a pessoa gripada, porque é comum no brasileiro se automedicar. E principalmente com aquela história, não, porque eu vou tomar um chá com alho, e faz uma mistura ali, um verdadeiro coquetel, mistura com mel, toma e acha que vai ficar bom. Quer dizer, e nós temos a influenza entre nós, quer dizer, é importante a pessoa gripou, procure imediatamente o médico e fugir dessa máxima, uma gripe a gente cura em casa, encher o hospital para quê que eu vou no hospital? Como é que a gente pode se comportar diante deste quadro, doutora Cláudia?
Olha, essa orientação é muito importante. Tem até gente que fala, eu não vou pronto-socorro porque tem muito mais chance de eu pegar gripe no pronto-socorro do que em casa.
Exatamente.
O que é importante? O importante é a gente saber reconhecer o momento da gravidade, tá certo? Porque a gripe, quando ela está presente no paciente de risco, que seriam as crianças menores de 2 anos, os idosos, e as pessoas que já têm alguma outra doença de base, né, diabetes, né, renal crônica, pneumopatia, o início do tratamento antiviral evita a evolução de uma doença mais grave para esses grupos de risco, tá? Então, para esses grupos de risco, a mãe da criança menor de 2 anos ou o paciente que já acompanha com seu cardiologista, com seu pneumologista, com seu endocrinologista, ele já pode procurar, se ele tiver um fácil acesso a esse médico, para obter a receita e fazer uso do antiviral. Para a grande maioria da população, que é o adulto jovem, aquela pessoa que é previamente sadia, que não tem nenhum problema de saúde, a gripe costuma ser uma doença benigna. O que é isso? Tem aquela evolução de 5, 7 dias e depois ela melhora só com sintomáticos e hidratação mesmo. Tá certo? Então, controlar a febre em casa com antitérmico, manter uma boa alimentação, manter uma boa hidratação, é muito importante uma boa hidratação, e tentar reconhecer o sintoma de gravidade. Qual que seria esse sintoma de gravidade que a pessoa tem que parar a partir desse momento e falar, não, agora eu acho que eu tenho que procurar uma unidade de saúde? Seria principalmente sintoma respiratório, a falta de ar. Tá certo? Quando o indivíduo, o adulto jovem, que não tem nenhum outro problema de saúde, está evoluindo num quadro de gripe, que a febre persiste por mais do que 5 dias, o mal-estar não melhora ali a partir do 5º dia e começa a vir falta de ar, esse é o momento que ele tem que procurar a unidade de saúde. Tá certo?
Perfeitamente. Bom, outra questão que eu gostaria de evoluir com a senhora, ou seja, as pessoas que têm o hábito de fumar, quer dizer, gripado ou que tomou a vacina. É importante que, ao tomar a vacina, os fumantes dêem um tempo para que o efeito da vacina aconteça. E outro fato também, é verdade que as pessoas gripadas, peraí que eu vou tomar uma cachaça com mel que melhora. Isso é crendice, tem fundamento? Essas duas questões também, doutora Cláudia.
Tá certo. Olha, o tabagismo, ele é prejudicial para a nossa saúde em qualquer situação, tá certo? Para a gente tentar manter um hábito saudável, a gente tem que eliminar o cigarro da nossa vida. Tá? Agora, não existe essa relação de parar de fumar ali um tempo para a vacina fazer um efeito melhor com a interrupção do tabagismo por alguns dias só. Não vai ter esse benefício,
não. Não tem nenhuma contribuição.
Não, não tem nenhuma contribuição. A contribuição seria realmente interromper o tabagismo.
Ah, sim.
Tá certo? Parar de fumar. Por dois motivos. Primeiro, porque o tabagismo, ele é deletério, sabidamente é um fator de risco independente para o câncer de pulmão. E segundo, que o cigarro, ele deprime muito a função pulmonar. Tá certo? Então, aqueles pacientes que fumam muito tempo, que já têm um pulmão comprometido, eles já fazem parte do grupo de risco que pode evoluir para uma doença mais grave, consequente da gripe. E a segunda questão seria a questão da cachaça com mel, não é isso?
Exatamente, é essa aí, doutora.
Tá. Olha, todos os chás que a avó da gente ensina a gente a fazer, né? Que a avó ensina a mãe ensina a gente, um chazinho de hortelão, um chazinho de alho com mel, eles podem fazer bem, sim. Tá certo? Agora, cachaça é álcool, é a mesma coisa do cigarro, álcool também não faz bem para nossa saúde de maneira nenhuma, tá bom? Então, a cachaçinha, mesmo sendo com mel, a gente não indicaria, não.
Tá muito bem. Bom, para fechar, então, a recomendação, tem a vacina à disposição, então este público que a senhora já citou, né, principalmente o público-alvo, vamos buscar a vacina, né, doutora Cláudia?
Vamos buscar a vacina, está cientificamente comprovado o benefício da vacina na prevenção da doença, principalmente na prevenção dos casos mais graves. Vamos nos vacinar.
Tá muito bem, nós aqui agradecendo muitíssimo a senhora pela atenção, tá bom, doutora Cláudia?
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Bom dia também para a senhora. Falamos com a médica infectologista aqui da Capital Federal, doutora Cláudia Neto Silva.